Irmãos, estaremos dando continuidade ao assunto que hoje pela manhã somente iniciamos, mas por causa do tempo tivemos que terminar muito cedo. Mas, pelo verso que nosso irmão Marcelo, que é deles, presbítero da Igreja Salvador, que estava aqui, nós não nos pusimos de acordo para ler esse verso, mas precisamente esse verso que o Senhor colocou no coração de nosso irmão é o verso que faz a ponte, é o verso que dá a continuidade com o que estaremos vendo. Não sei se vocês me estão escutando bem, está muito longe aqui. Vocês estão ouvindo bem lá atrás? Ou não? Olha, fica mais. Obrigado. Amém. Está aí bem? Escuta melhor. Estava sentindo como que estava muito longe. Está bom? Irmão que está lá atrás, escuta melhor agora. Os irmãos lá atrás, escuta melhor. Amém. O verso que nos deu nosso irmão Marcelo é uma fonte de continuidade com o que começamos hoje pela manhã, mas que precisamos continuar um pouco mais até onde o Senhor nos conceda a oportunidade hoje à noite. Voltemos a ler de novo Gênesis 2, onde estamos. E vamos fazer o empate, o contato, a sincronização entre esse verso. Parece que não está firme. E o verso de 1 Tessalonicenses 5:23. Amém. Bom, vamos fazer uma coisa. Vai separar as coisas. Capítulo 2, verso 7. Então formou Javé Elohim, o Senhor Deus, ao homem do pó da terra. Aí se refere ao corpo. Basar no hebraico, soma no grego, corpo. O corpo é a parte exterior da casa de Deus, que somos nós. Cada um de nós é parte da casa de Deus. Diz a Escritura que somos templo do Espírito Santo, incluído o nosso corpo. O templo de Deus tinha três partes. A parte mais exterior era o átrio. E o átrio da casa de Deus se refere ao nosso corpo, porque através do nosso corpo nós temos contato com o mundo exterior, com o mundo material exterior. Nós podemos vê-lo, ouvi-lo, cheirá-lo, palpá-lo, gustá-lo. Os sentidos do nosso corpo são para comunicação com o mundo exterior. E nós temos consciência do mundo exterior e contato direto com o mundo exterior, com sua realidade, através dos cinco sentidos de nosso corpo. Além desses cinco sentidos tradicionais, existe aquele sentido do equilíbrio, aquele sentido da dor, o sentido do equilíbrio é chamado sentido vestibular, porque está aqui no vestíbulo, no ouvido. Por isso é chamado sentido vestibular do equilíbrio, e sentido sinestésico, aquele sentido de cansaço e de dor. São outros sentidos que não são tão comuns, mas todos eles pertencem ao nosso corpo. E estão os aparelhos, os aparatos, o aparato ósseo, muscular, nervioso, digestivo, circulatorio, endocrino, reproductivo, etc. Respiratorio, son los aparatos de nuestro cuerpo, son las partes de nuestro cuerpo. Pero nuestro cuerpo es solamente el átrio del templo. Desgraciadamente, muchas personas solo piensan que son lo que se ve, solo piensan que son un cuerpo y solo se preocupan sobre su cuerpo. Es necesario, sí, nos preocupar moderadamente de nuestro cuerpo, mas principalmente de nuestro espíritu, alma y cuerpo, por causa del Señor. Cuando el Espíritu Neshamah Hayim, Espíritu de vidas, entró en el cuerpo, cuando Dios sopró las narinas de Adán, como dice Tiago, que un cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, cuando sopró el espíritu humano, aquí tenemos que entender que el fuego de vida, o Neshamah Hayim, Espíritu de vidas, tenemos que escribir con minúscula. Se refiere al espíritu humano. Todo ser humano tiene un espíritu. No es el espíritu divino. No es el espíritu eterno de Dios. Es el espíritu humano creado, diferente del espíritu de Dios. Solo después de que el hombre recibe al Señor, o Espírito de Deus vem e se faz um com o Espírito do homem. Mas antes da regeneração, antes de receber o Senhor, antes de Adão comer da árvore da vida, o Espírito do homem não tinha a vida de Deus e não era Espírito de Deus. Era um Espírito com minúscula, Espírito do homem. E quando o Espírito do homem, quando Deus soprou o Espírito do homem, e o homem respirou, aí veio ser uma alma vivente. A alma do homem se forma no homem, e o homem tem consciência de si mesmo, como pessoa, quando o Espírito entra no corpo. Quando o Espírito entra no corpo, se formou a alma do homem. Então, nosso corpo é a sede de nossa consciência do mundo, do contato com o mundo. Nós, através dos sentidos, recebemos diversas informações do mundo que nos rodeia. São classificadas pelo cerebelo, algumas não notamos muito, outras notamos com mais atenção. Mas essas informações chegam a uma pessoa, a um eu. Essa é a nossa alma. Nossa alma tem consciência de nós mesmos. Nossa alma somos nós mesmos. O Senhor Jesus Cristo usou uma frase que é registrada de duas maneiras diferentes por dois evangelistas, mas que significa a mesma coisa. E esses dois registros servem para definir o primeiro pelo segundo e o segundo pelo primeiro. O Senhor disse assim: de que sirve o homem ganhar todo o mundo e perde a sua própria alma? E outro evangelista disse: de que sirve o homem ganhar todo o mundo e se perde a si mesmo? Ou seja, que o si mesmo é a alma, segundo a palavra de Deus. Claro que existem umas definições de psicoanalistas, de Freud que fala do eu, de Jung que fala do si, mas aqui vamos fazer as definições bíblicas, as definições da palavra de Deus. E vamos usar essas palavras segundo as próprias definições da Bíblia, e não de diferentes escolas psicológicas. O si mesmo, aquele que tem consciência de ser uma pessoa, que diz eu sou o lano de tal, aquele que é a sede dos seus pensamentos, a sede dos seus sentimentos, das suas decisões, essa é a alma do homem. a psique, a psiquis do ser humano, a sua alma. A pessoa é ciente de si mesma, do que pensa, do que sente, do que quer, que decide, através da sua própria alma. A alma é o lugar santo do templo. O templo tem um átrio, um lugar santo e um lugar santíssimo, o santo dos santos. E assim o ser humano, como nos leu nosso irmão Marcelo, tem espírito, que é o lugar santíssimo, a alma, que é o lugar santo, e o corpo, que é o átrio do templo de Deus. Através do corpo temos consciência do mundo exterior, e através da alma temos consciência de nós mesmos. Você quer saber onde está a sua alma? Aquele que está pensando, eu sou fulano de tal, eu sou homem, sou mulher, sou deste século, sou filho de sultano, eu gosto disto, eu penso disto, às vezes estou alegre, às vezes estou triste, às vezes estou bravo, às vezes estou tranquilo. Esse é você, você mesmo, esse é o seu eu. Você tem consciência de si mesmo com a sua alma. Você dá conta? A alma é a sede dos seus pensamentos, da sua mente, das suas emoções e sentimentos, que são muito variados, e da nossa vontade. Deus quer que nós tenhamos alma. Neste ponto é preciso caminhar com muito cuidado. Negar-se a si mesmo não quer dizer suprimir a alma que Deus criou. Negar-se a si mesmo é não permitir que seja a alma a primeira e a central, senão que ela concorde com Deus e que coloque a Deus primeiro e se someta a Deus. Isso quer dizer se negar a si mesmo. É decir, não confiar no que ela sente, pensa e decide somente por si mesma, sem vinculação com Deus. Porque o homem foi criado para estar vinculado com Deus. E essa é a normalidade do homem. O homem não somente tem alma, e não somente é uma alma, o homem também tem espírito. E assim como com o corpo, o homem tem consciência do mundo exterior, e com a alma tem consciência de si mesmo, com seu espírito, com minúscula, espírito humano, o homem tem consciência de Deus, do mover do espírito, da direção de Deus. O espírito do homem como se fosse um sinaleiro com luz verde, com luz amarela e com luz vermelha, no mais interior do seu ser. Aí você tem algo que se chama a consciência. Não consciência só do mundo material, não só consciência de si mesmo, sino consciência de Deus e também consciência moral. Você conhece se você está perto de Deus ou se você está longe de Deus. Se você se reconciliou com Deus ou você ainda tem dívidas com Deus. No mais íntimo de seu ser, com seu espírito humano, você percebe sua classe de relação com Deus. Se você está na vida ou você está na morte. Se você está em paz com Deus ou não. Toda relação com Deus se percebe no espírito, através da consciência, da intuição ou percepção e da comunhão íntima. Vocês não são galinhas, e vocês são filhos de Deus, e por isso vocês têm o Espírito Santo em vossos espíritos, e por isso vocês entendem estas coisas, porque vocês são seres humanos e além disso são filhos de Deus. Então, com o espírito humano nós percebemos. Nosso espírito humano é o órgão desenhado para entrar em contato direto com Deus, que é espírito. Deus é espírito. O Espírito de Deus é divino e é eterno. Mas o Espírito de Deus, que é onipresente, onipotente, onisciente, perfeito, bom, etc., etc., justo, misericordioso, cheio de graça e de verdade, ele se comunica ao homem através do Espírito do homem. O Espírito de Deus vem a morar em nosso espírito. E às vezes, antes de morar, que agora, a partir da ressurreição de Cristo, depois de morrer expiatoriamente por nós, o Novo Testamento introduziu algo novo que não acontecia no Antigo Testamento. Agora, a partir do Novo Testamento, o Espírito de Deus vem a morar dentro de nós, feito um com nosso espírito. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus visitava as pessoas, vinha sobre elas, inclinava elas em uma ou outra direção, mas a morada permanente e a formação dele em nós é algo próprio do Novo Testamento. Nós vamos por partes. Com nosso espírito, nós temos consciência direta de Deus. Você sabe que Deus falou com você. Você sabe que Deus está bravo com você, que Deus está calado, que Deus não está aprovando, que você tem luz amarela, cuidado. Às vezes tem luz vermelha, pare aí. E às vezes tem luz verde, está permitido. Você tem sentido de vida e de paz, luz verde, no interior do seu ser, no espírito. Então eu gostaria de mostrar a vocês alguns versos que falam do espírito humano, para que você não confunda o espírito humano com o Espírito de Deus. Porque na doutrina da nova era, na doutrina do ocultismo e do orientalismo, o espírito humano é confundido com o espírito divino, como se o espírito humano fosse uma chispa da flama do fogo divino. Isso é panteísmo, onde todos somos parte de Deus. Isso não é o que ensina a palavra de Deus. É um ensino errado que vem da serpente, querendo fazer o homem pensar que ele pode ser como Deus e que é Deus mesmo. E isso é o que o diabo sempre quis: ser Deus. E todas suas justificações e mentiras é para pretender que a criatura é Deus. E essa doutrina orientalista é baseada no desejo da serpente, mas não é baseado na realidade. Só Deus é Deus. O demais, todos somos criaturas devedoras de Deus. Não existíamos. Que Deus nos conhecesse não quer dizer que somos parte de Deus, porque estávamos na mente dele. A existência própria de cada criatura é a partir da criação pela vontade de Deus. Então precisamos ir bem devagar neste ponto do espírito humano. Vamos a Apocalipse. Apocalipse capítulo 4. Vamos ver aí um verso sumamente importante. Apocalipse capítulo 4, neste capítulo 4, número 4, número da criação, porque 1, 2 e 3 é o número da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas Deus diz que além dele existência a criação, portanto o número 4 é o número da criação. E no capítulo 4 de Apocalipse, Deus é louvado pela criação, por ter criado. E no verso 11 do capítulo 4 diz assim: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. O verbo é criar, que vem também do hebraico bará, criar da nada. Nada existia, só Deus. E criar é dar existência a partir da palavra de Deus, por vontade de Deus. Escute, Deus tem que querer e mandar para que de fato exista. Não é suficiente que Deus conheça, porque alguns confundem seu próprio ser como se fossem um pensamento de Deus e fossem parte de Deus. Você não tem existência só porque Deus conhecia você sempre desde antes da fundação do mundo. Você não preexistia. Quem preexiste é Deus, mas não você. Você só veio existir quando Deus fez você, não quando Ele conhecia você. O conhecimento eterno que Deus tem de você não faz você parte de Deus. Você não existia. Existia o Deus omnisciente, mas não você. Você começa a existir no tempo, e não a partir do conhecimento de Deus, sino da vontade de Deus, para que você não só seja um pensamento dele, sino que seja uma criatura real. Então este verso diz assim: todas as coisas tu criaste, sim, por causa, olha a causa, da tua vontade, não pensamento, vontade, vieram a existir e foram criadas. E aqui em Brasília é muito necessário ter estas coisas muito claras, porque aqui o mundo espírita é bastante forte e a nova era é bastante forte também. Então vocês precisam fazer clara diferença entre o que é o ser de Deus eterno, suficiente em si mesmo, e o que é o ser das criaturas, contingente, criado, que precisa de ser sustentado por Deus, e que só existe de fato quando a vontade de Deus diz que seja. Enquanto Deus não diz que seja, não é, não existe. Então diz: tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram existir e foram criados. Aqueles pensamentos eternos que Deus tinha acerca de tudo não é a sua existência, é o conhecimento de Deus, é algo que Deus tem, que você não é. Deus sabia, você não. Agora Deus quis que você existera, quis, vontade de Deus. A partir da vontade expressada na palavra criadora e danada, ex nihilo, danada, você começou a existir de fato. Você não existia. Antes da fundação do mundo, você não existia. Ainda que Deus conhecia você, ainda que Deus predestinou você, você de fato não existia. A palavra fala da predestinação, fala da presciência, mas não fala da pré-existência. E algumas pessoas têm confundido preconhecimento de Deus, presciência de Deus, o conhecimento antecipado, predestinação, confundiram isso com pré-existência. Mas nós estamos detendo aqui para dizer que pré-existência não é verdadeira. A única pré-existência da Bíblia é do Verbo de Deus. Ele se era. No princípio, era o Verbo. E o Verbo era com Deus. E o Verbo era Deus. A única pessoa que pré-existia eternamente é o Verbo de Deus, com o Pai, com o Espírito. Do Espírito também se fala que é eterno. E do Pai, que é eterno. E do Filho também, que é Deus e portanto eterno, senão não seria Deus. Ele já existia e ele se fez carne e ele conhecia você, mas você não conhecia ele, porque você não existia. Ele se existia, não você, nem ele, ninguém, nenhum anjo, nem tal Michelangelo lá do Rio de Janeiro, que disse que antes era o Arcanjo Miguel. Muitos espíritas dizem que antes era fulano, mengano. Tudo isso são ilusões mentirosas. Não é a palavra de Deus. São mentiras do diabo para enganar você e para colocar você no bando da serpente, pretendendo ser Deus e ser então destruído pelo diabo. Então, primeiro estamos vendo a diferença de Deus e de nós. E agora a diferença entre o Espírito divino e eterno de Deus e o Espírito criado de nós. O Espírito de Deus temos que escrever com maiúscula, porque é o Espírito divino e eterno de Deus. Nosso Espírito tem que se escrever com minúscula, porque é Espírito criado que não existia e que só veio existir quando a vontade dele disse: seja. Está claro? Então agora vamos ver versos que falam de nosso espírito humano. Vamos a Zacarias, capítulo 12. Profeta Zacarias, penúltimo da Bíblia antes de Malaquias, no capítulo 12, versículo 1. Sentencia pronunciada por Yahvé contra Israel. Fala Yahvé. Aqui traduziram com um título, não é tradução, mas original dá um nome próprio. Fala Yahvé: o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro nele. Até aqui fala o espírito do homem. Deus estendeu os céus. Os céus estão estendidos e estão separados, estão indo-se as galáxias uma da outra. Mas a terra foi fundada, estabelecida. E o importante na terra é o homem. E a parte mais santíssima do homem é o espírito humano. Humano, aquele fôlego de vida que diz Gênesis, Neshamah Hayim, espírito que provém de Deus, não é o espírito divino, como fala lá em Eclesiastes, que diz que o espírito, o corpo do homem volve à terra e o espírito do homem volve a Deus que o deu. Deus deu o espírito do homem, mas é espírito do homem, não é o espírito de Deus. O espírito de Deus tem que ser recebido depois, voluntariamente, pelo espírito do homem. O espírito do homem foi criado para receber o espírito de Deus. É um órgão para entrar em contato direto com o espírito de Deus. Mas o espírito de Deus não é o espírito do homem. Todo ser humano tem espírito humano, mas não todos os seres humanos têm o espírito de Deus. Então este verso fala que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Quando ele soprou para dentro. Então agora está na parte mais adentro do homem, na parte mais íntima está o espírito do homem. E quando o espírito do homem entrou no corpo, o homem veio a ser uma alma vivente. Então a alma é como um anel intermédio. Se você coloca três anéis, um exterior, o átrio é seu corpo, um interior é seu espírito, mas aquele intermédio é a alma, porque a alma recebe informação de fora para dentro e escute, amado, também de dentro para fora. Quando você nasce de novo, sua alma começa a ser vivificada e tocada pelo Espírito de Deus. Só quando a pessoa não está acostumada a andar em espírito, só está acostumada a conhecer o mundo exterior, tem sua mente nas coisas de fora. Mas quando o espírito é vivificado, a mente começa a tomar informação do movimento de Deus no espírito da pessoa. E a mente está no de fora e no de dentro. A mente pode se voltar para fora e pode se voltar para dentro. Você pode pôr a mente na carne ou pode pôr a mente no espírito. E é necessário entender isso. Para ser espirituais, sua mente tem que estar atenta a Deus no seu espírito. E não somente estar olhando para fora, o que está acontecendo fora. Você tem que ser muito sensível ao mover de Deus dentro de você. Dentro. Vamos ver outro verso que fala da diferença entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem. Romanos, capítulo 8, verso 16. Vamos àquela epístola de Paulo aos Romanos. Primeiro estamos fazendo diferença entre o Espírito divino e eterno e o Espírito de Deus. Romanos, capítulo 8, verso 16. Diz assim: o próprio Espírito, e aqui coloca com maiúscula, testifica com o nosso Espírito, com minúscula, que somos filhos de Deus. Você vê aí, o Espírito próprio de Deus, é com maiúscula, esse é o Espírito eterno, essa é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito de Deus. Mas ele dá testemunho a nosso espírito e dá testemunho com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Você sabe que é filho de Deus não somente porque a palavra diz isso por fora, senão porque o Espírito de Deus dá testemunho a seu espírito. Você tem certeza no íntimo de seu ser, no mais profundo da sua consciência espiritual, que você é o filho, na filha de Deus. E quem lhe dá essa certeza? O Espírito Santo. Primeira de João diz que aquele que tem o filho tem o testemunha em si mesmo, ou seja, dentro de si, mais íntimo que seu próprio eu, que seu próprio eu. E o testemunho que temos é que Deus nos deu vida eterna, e essa vida eterna está em seu filho, e nós temos recebido um filho e ele está em nós. Então temos um testemunho externo escrito na Bíblia, na palavra de Deus, mas o próprio Espírito dá testemunha a nosso espírito. Romanos 8,16 mostra o Espírito de Deus e o Espírito nosso. O Espírito nosso é criado, o Espírito de Deus é eterno. Todo ser humano tem Espírito humano com minúscula. Nasceu os que receberam o Senhor e nasceram de novo, tem o Espírito divino dentro do seu Espírito. O novo nascimento consiste quando o Espírito de Deus vem e se faz um com o nosso Espírito humano, como se fosse um café com leite. O Espírito humano como se fosse um café, e Espírito divino como se fosse o leite. Quando você coloca leite no café, ficou café com leite. Agora o café está na leite e a leite está no café. Virou um novo Espírito. Essa é a regeneração, nascer do Espírito. Quando já não somente somos seres humanos neutrais e naturais, sino que algo divino, do próprio Deus, o próprio Espírito dele veio a nosso Espírito humano. Mas isso é quando você crê, quando você recebe o Senhor, quando o Espírito dele entra no Espírito seu, e aí você nasce de novo. Adão também tinha que nascer de novo, ainda que não pecasse, porque quando Adão foi criado, ele tinha Espírito humano, alma humana, corpo humano e liberdade, livre-arbítrio com sua alma, e podia escolher viver por Deus ou viver por si mesmo. Mas ele não comeu da árvore da vida, então ele ficou somente humano. O homem, ainda sem pecar, precisava comer da vida divina para ter uma vida divina e não somente humana, para que Deus pudesse encher e viver em Adão, se expressar juntamente com Adão, porque Deus quer isso, morar dentro de nós e andar juntos. E para poder compreender esse andar juntos, temos que compreender a distinção entre o Espírito de Deus e o Espírito nosso, e entre nosso espírito e nossa alma. Nossa alma somos nós mesmos. Nossa alma é nossa própria mente, nossa própria emoção, nossa própria vontade. O que nós queremos, essa é a nossa alma. E o Senhor quer que nós tenhamos alma. O Senhor quer que nossa alma pense. O Senhor quer que nossa alma senta. O Senhor quer que nossa alma decida. O que não quer é que faça tudo isso sozinha, sem Ele. Ele gostaria que nossa alma estivesse descansando no Espírito, apoiada no Espírito. Porque podemos pôr a nossa mente no Espírito ou podemos pôr a nossa mente na carne. Porque nossa alma está no meio dos dois mundos. Ela recebe informação de fora e recebe informação de dentro. Só que quando temos vivido muito tempo como espírito sem vida divina, temos estado acostumados a viver só uma vida almática, agitada, exterior. E só quando nascemos de novo, entramos na vida profunda. Na vida do Espírito, na vida onde Ele se move dentro de nós, e cada vez nossa vida interior vai ficando mais rica e profunda que a vida exterior. Quando você vai sendo conduzido por Deus a uma rica vida interior, a vida exterior resulta insuportável para você. Você se angustia quando está só nessa onda de agitação do homem exterior. O mundo de fora não entende isso, porque isso é o que eles têm. Eles só têm essa agitação exterior, estão nisso. Ah, mas para você é um sofoco. Você quer se voltar para Deus e estar em Deus, na paz de Deus que sobrepassa todo entendimento, não está naquela agitação, naquela correria externa, às vezes até religiosa, mas só da alma. Só humana, não espiritual. Então, amados, o espírito do homem é diferente do espírito de Deus. E o espírito do homem é diferente da alma do homem. A alma do homem é a sede do seu próprio eu, a sede da mente, dos pensamentos, a sede das emoções, dos sentimentos, a sede da vontade, dos desejos, das determinações, das decisões. E Deus fez a alma para funcionar, mas para funcionar dentro do homem completo. A alma tem um relacionamento com o corpo e tem um relacionamento com o espírito. Uma pessoa pode ser carnal ou pode ser espiritual. Depende do relacionamento da sua alma com sua carne ou com seu espírito. Uma pessoa pode vir a carnal quando só pensa nas coisas da terra, ou pode ser espiritual quando está ciente da presença de Deus, quando vive na presença de Deus, quando percebe o mover e o querer de Deus, o silêncio de Deus, o mover-se de Deus. O Senhor Jesus falava palavras como estas: o Pai ama ao Filho e lhe mostra as coisas que Ele faz, para que o Filho as faça igualmente. O seu Filho de Deus tinha seu espírito alerta, como um radar que está buscando o mover e a vontade do seu Pai. Ele sempre se está voltando para o Pai, vivia sempre diante dele. Que é o que o Pai quer? Ele estava atento ao mover do Pai. E ele compreendia as circunstâncias que o Pai lhe havia preparado. E ele entendia o que o Pai estava fazendo e que queria fazer com ele. E ele fazia as coisas em comunhão com o Pai. Ele falava as palavras que o Pai lhe dava e fazia as obras que o Pai lhe dava. E não era o Pai sozinho, e não era o Filho sozinho, era o Pai no Filho, e o Filho no Pai, no Espírito. Espírito, porque esse filho que te fez homem foi um varão cheio do Espírito Santo. E pelo Espírito Santo, o Filho de Deus, esteve em comunhão com o Pai. Porque a comunhão entre o Pai e o Filho é o Espírito. Mas isso não era plano somente para Jesus. Esse era o plano para todo ser humano, homem e mulher. Esse é o plano de Deus para você todos os dias, toda a vida, que você possa estar desperta, ou seja, viva em espírito, uma pessoa viva, uma pessoa acordada, uma pessoa que está na luz, que o Espírito de Deus é como um piloto, como um fogo, aquele piloto, aquele fogo da cozinha, está sempre aceso, e quando você precisa colocar uma panela para fazer arroz, você solamente abre e o contato do gás com aquele piloto já acende. Assim é, nosso espírito tem que ser como aquele piloto, e qualquer mínimo sinal, pá, está alerta. No interior nós temos que nos voltar para o interior, ou seja, nós temos que ter consciência, viver na presença de Deus e pôr a mente no Espírito, não estar na correria do homem exterior, sino estar na presença de Deus, no interior. Cada vez que você se acha fora, perdido, lá, agitado, volte-se: Senhor, tem misericórdia de mim. Pare aí, respire profundo, calme-se de novo, permaneça em Deus, não seja arrastado pelo homem exterior, não seja arrastado pela truaneria, não seja arrastado pela necessidade, não seja arrastado pela naturalidade. Coloque o freio rápido, pare, volte para o Senhor, Senhor, e permaneça na presença dele. Você foi criada e criado porque ele está dentro de você e quer se expressar com você. Vocês sabem o assunto, quando as pessoas se casam, em alguns lugares tem aquela costume de dançar um vals, não? Um vals bem diferente da música pública, porque a música pública está na batalha de um contra o outro, verdade? Mas no vals não, no vals vão juntos. Agora para o outro lado. Vão juntos, né? Assim que se anda com Deus. Juntos, vão juntos para lá, juntos para cá, para onde ele vá. Nós seguimos ao Cordeiro, onde quer que ele vá. Mas ele não nos leva como um garoto, não. Vamos juntos como um noivo e uma noiva. Não como um baile com pelejando, patado, golpe, não. Juntos. Para isso o homem foi criado. E o Espírito vem e se regozija ver sobre nós e nos encher e nos conduzir. Ele nos conduz através do Espírito. Mas a condução dele nunca substitui a sua responsabilidade, a parte da sua alma. Ele vem a ser o Espírito. Ele leva o Espírito como se fosse um vento que chega numa vela de barco. Como se chama aquelas velas? Velas também? Aquelas velas. Então, vem o Espírito e sopra aquela vela. Então, o barco vai para lá. A vela é a sua alma. E o Espírito de Deus é o vento. Então, o Espírito de Deus nunca vai decidir por você. Ele vai sugerir o que ele quer, mas ele responde. Respeita você. Você tem que entender como trabalhar com Deus. Porque você pensa que Deus faça tudo. Não, ele fez você para ele fazer com você. O Espírito Santo nunca vai tomar a decisão. A decisão sempre você tem que tomar. Mas você pode tomar muitas decisões sem consultar com ele. Sim, colocar a ver aquele aparelhinho para ver. Você vê nos aeroportos? Nos aeroportos tem como se fosse um cono assim, redondo, desde ela, e se o vento está indo para lá, então aquele aparelhinho toma essa direção para lá. Quando não tem vento, fica caindo. Quando o vento vai para lá, se levanta e vai para lá. Indica para onde que se move o vento. Nosso espírito é aquele que tem a função de perceber para onde vai o Espírito de Deus. Diz que aquele nascido do Espírito é como um vento, que não sabe de onde vem e para onde vai. Não é algo que você está, não, você tem que estar atento ao Senhor no interior. E aí você vai perceber para onde o Senhor está conduzindo. Mas a condução dele não é sobre você, não passa acima de você. O Espírito vem e indica o que você quer, o que ele quer. Por exemplo, um papelzinho está no chão e vem aquele impulso de recolher aquele papelzinho, mas você, outro vai passar a vassoura depois. Depois você ficou triste, porque o Espírito soprou para lá e você não colocou atenção, não obedeceu. Ele não vai fazer por você. Você tem que fazer, mas você não vai ser sozinho. Ele vai ser com você e você com ele, como dançando aquele vals juntos. Assim se anda com Deus. Não é você sozinho, não é Deus sozinho, é ele em você e você nele, juntos, como dois remos. Alguns querem que Deus faça tudo e ele não faça nada, não colaboram, não cooperam, não colocam sua decisão ao serviço de Deus. Porque Deus não vai decidir por você, porque a alma que Deus deu a você é a que tem que decidir. Tem que decidir se concorda com o que Deus está propondo, porque Deus é todo um cavaleiro. Deus não vai forçar, ele vem sugerir. Você entende? Como, disse Davi, como gostaria tomar água do poço dele. E já entenderam os valentes e foram através da batalha e trouxeram aquela água para Davi. E Davi, não se sentiu digno de tomar aquela água e derramou para Deus. Glorificou a Deus. Os amigos de Davi conhecem Davi. Quando você vai conhecendo Deus no interior, você percebe cada vez de maneira mais sensível e mais rápida. Primeiro estamos com um coração engrossado, como disse, com os ouvidos olham pesadamente, olham e não veem, escutam, o coração de grosso, tem uma capa, tem um véu pesado, como se fosse smog, aquele, quando a cidade, uma cidade grande, tem muita fumaça de automóvel, de carro, parece uma nuvem escura, grossa, não pode passar a luz do altar. E assim, às vezes, nossa alma é como cheia de smog, né? Não percebe, não tem sensibilidade, porque nos acostumamos a viver em nós mesmos, a fazer o que queremos, vamos para lá, fazemos ver o que nos dá a gana, como falamos em espanhol. Não colocamos a mente no Espírito, não tememos querendo perceber para onde está soplando o vento do Senhor. Vivimos sem Ele, e ainda que Ele mora em nós, está calado e está contristado, está triste. E você diz, mas por que o Senhor não me fala? Por que o Senhor está como calado? Porque você tem ferido Ele. Volte para Ele, pida perdão, se arrependa. E Ele, de novo, vem vivificar, vem dar refrigério. Diz que é como a água de um poço que salta para a vida eterna. Um poço que tem água viva, blup, 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 blup. Diz que assim o Espírito surge e você obedece imediatamente. Antes de ponerse, você já entende instantaneamente o que o Senhor quer. Por exemplo, a senhora chegou seu marido, se levanta e vai dar um beijinho nele. Não, porque começa a pensar, não obedeceu o que tinha que fazer. E o marido a mesma coisa. Se dá conta? Não coloca atenção no que o Espírito está fazendo. Então não representa o sentido de Deus. Não está expressando a imagem do Senhor. Está só em si mesmo. apagado, morto, pesado, dormindo. Vocês me entendem, amado? Que temos espírito para ter consciência de Deus. Nosso espírito é como aquele aparelhinho que persegue a direção do vento, a direção do Senhor, a alegria dele. Às vezes ele está alegre, às vezes ele está triste, às vezes ele advierte coisas. E nós temos que aprender a conhecer as coisas segundo o espírito e não conhecer segundo a carne. Nossa carne, às vezes, não discerne as coisas, acha que tudo está bem. Mas quando vem dar um abraço na pessoa, o Espírito avisa: algo estranho com esta pessoa. Uma vez chegou em Moniceto, recém conheceu uns pastores, e estava saudando os pastores, e quando deu a mão de um pastor, ficou: oh, você é homem ou mulher? Aquele pastor era homossexual. E quando Aniceto estava dando a mão, o Espírito comunicou que algo havia estranho com aquela pessoa. E a mão: você é homem ou é mulher? E aquele pastor se sentiu descoberto pelo Espírito Santo e disse: ainda não tomei a minha opção. Tome rápido. O Espírito Santo é assim. Às vezes parece que tudo está bem, mas algumas pessoas estão reprovadas com algum assunto que tem guardado, alguma coisa que não tem resolvido, e possivelmente está vivendo seus últimos tempos, se não se arrepende rápido. E o Espírito Santo comunica isso a você, e você não entende o que passa. Você queria ser mais amável, você queria ser mais alegre, mas o Espírito Santo não deixa você ser alegre com essa pessoa, se não ficar sério. Porque você tem que representar o sentido do Espírito, não seu próprio sentido. Isso que quer dizer se negar a si mesmo. Não que a alma não existe mais, sino que a alma não anda independente, agindo sozinha. Ela foi criada para andar com o corpo e com o Espírito em uma correta correlação. Nós somos colaboradores com Deus. Temos que trabalhar juntos com os dois remos. Ele em nós e nós nele, juntos. Nosso espírito humano tem a função de enxergar o mover de Deus. Esse é o trabalho do Espírito: perceber, intuir, tocar essa comunhão. Paulo, por exemplo, estava numa cidade, mas estava na oração. E em seu espírito, como o Espírito Santo de Deus é onisciente, e ele está em todas partes, está com todas as igrejas, o Espírito Santo estava lá com a igreja em Colossas, e Paulo estava em outra cidade, mas o Espírito Santo onipresente, que está em todo lado, passava para Paulo o que estava acontecendo em Colossas. Ele percebia a boa ordem da igreja. Mas às vezes você percebe algum irmão que está passando uma prova difícil agora. Tem que interceder já. Ore agora por essa pessoa. Não espere. Dobre joelho, Senhor. Tem compaixão. Tem misericórdia. Guarda essa pessoa. Pode ser que vai ter um acidente, uma trampa do diabo, ou vai cair em algum pecado. Você precisa interceder. Andar em espírito. Interceder. Você tem espírito, alma e corpo. Não se acostume a viver somente na sua alma, no seu eu. A palavra fala que nosso espírito tem que ser fervente e nossa alma tem que se negar a si mesma e seguir ao Senhor. Perder a alma é ganhar ela. É ganhar ela para andar casada e não solteira, não viúva. Os maçons dizem da maçonaria que são a viúva, mas a igreja é a casada. A igreja não é a viúva. A igreja é a esposa. Que anda com ele, onde quer que ele vá. Mas como vai perceber onde que ele vá? Em espírito. Não tem outra maneira de seguir o Senhor senão em espírito. O Espírito sempre usa a palavra dele para dirigir você. Mas é uma palavra que se faz viva dentro de você e conduz você. A função de consciência, de intuição, de perceber esse sentir de vida e de paz. Ou quando tem alguma coisa estranha, alguma coisa herética, pode ser que esse entendimento ainda não logre interpretar o Espírito, porque a alma é o intérprete e a mente interpreta, mas o Espírito capta rápido. Tem alguma heresia, alguma coisa estranha, e você sente aí como se fosse um reboliço, aqui tem alguma coisa rara, aqui há algo, se parece, todo parece que tudo parece bonito, mas tem alguma coisa estranha aqui. Às vezes a mente não compreende, mas o Espírito instantaneamente diz: aqui tem um gato escondido. O gato está aí escondido. Você não vê, você não ouve, você não cheira, mas o Espírito diz: aqui tem gato escondido. Quando saiu o gato correndo, agora entendo. De alguma maneira você sabia que esse gato estava escondido em algum lugar. Você não está entendendo que eu estou falando de gatos. Amém? Vocês são filhos e filhas de Deus. Então, o Espírito do homem foi criado para contato direto com o Espírito de Deus. Se você nasceu de novo quando recebeu o Senhor, seu Espírito foi vivificado, é como aquele piloto foi encendido. Aí está sempre acesso, sempre está acesso. Mas se você não coloca cuidado, mas quando você acerca aquele gás, se acende aquela cozinha. E assim o Espírito, você precisa trazer as coisas perto daquele piloto. Você precisa consultar tudo com Deus. E aí fica a luz, fica claro. É porque você vive em comunhão interior com Deus. O homem foi criado para essa comunhão. Vamos ver alguns versos, porque a hora vai avançando, que vão nos ajudar a entender isto. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 14. E vamos ler também desde o verso 14. Porque se eu orar em outra língua, o Espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Aí você vê os dois juntos, dançando o vals juntos, se dá conta? Nossa alma tem que ir com o nosso espírito. Parou para aí. Agora está ao outro lado. E parou. Logo volta. A mente com o espírito. Se dá conta? Mas às vezes o Senhor está movendo e não colocamos atenção. Como um cachorrito que vem lá e você dá uma patada, ladra de novo, outra patada. O cachorrinho não vai ladrar mais. Sempre de uma patada, o Senhor está avisando você, e você é idólatra. Você não obedece. Você é obstinado. Diz que a obstinação é pior que idolatria. Porque você é obstinado, faz o que você quer, apesar da advertência do Espírito. O Espírito é como um jinete que está fazendo parar esse cavalo, e esse cavalo está interessado em correr, tem que parar, e você não para. É um cavalo que não está treinado. Dice que somos como um potro, um cavalo indômito, não está domado. Você vai por a mão e já salta. Mas você sabe como esse cavalinho fica bom? Através de muito sofrimento. Prendem aquele cavalo que não quer carregar um jinete e começam a domar ele. Não sei se vocês têm visto como se domam os cavalos. Não é nada suave, não é nada mole, é duro mesmo. Entra mais, ele insiste, mais duro, até que vai aprender a parar. Depois já somente fala, já começa a andar tranquilo, só um pouquinho para a direita, para a esquerda, para, desce,
tranquilo.
Quando começa, como vai dar patada, não vai, você vai para a direita, ele não quer ir para a esquerda, não quer passar aquela ponte. Então, esposa, látigo, sofrimento, os dentes. Amém? Nós somos assim. Diz que a paz de Deus tem que governar em nosso coração. Mas às vezes nós estamos tão desejamos este namoro, esta garota ou este garoto tão lindo. Você não coloca atenção no espírito. Você só quer o que você quer. Você não coloca atenção. E eu fico envolto. E depois dos problemas, dizendo, mas eu sei como que percebi alguma coisa que não tinha que entrar nisto, mas não coloquei atenção. Porque o Senhor não é violador. O Senhor fala suave. E se você não quer ouvir, não fala mais. E é terrível quando o Senhor não fala mais. Temos que ficar estranhados quando Deus não fala conosco. Senhor, faz tempo não me falas. Mas se ela não fala, que importa? Que não fala? Como que não fale? Aí, Senhor, eu não quero viver. Sim, e o Senhor fale. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero ser corrigido, parado, estorpado pelo Senhor. Eu não quero andar uma vida louca. Eu quero andar uma vida sábia, em espírito, com temor de Deus e reverência, aprendendo a fechar a boca rápido. Quando você vai sendo treinado, uma mínima sinal do Senhor, você já sabe que estava começando a falar demais, começando a se exaltar, feche a boca. É? Mas se você não coloca atenção ao espírito do Senhor, você não vai ser configurado à sua imagem. Você vai se parecer mais ao diabo que a Deus. Não é isso como aqueles grupos de rock parecem demônios, com línguas assim como de serpente, com olhos de diabo, tudo preto, tudo caveiras. Isso que o diabo quer fazer. Deus nos fez para expressar a glória dele, e o diabo quer que expressemos os demônios. Se nós seguimos e conhecemos o Senhor em espírito e a palavra viva dele, e caminhamos com ele, não vamos cumprir o propósito de ser conformados à sua imagem, sino que o diabo vai se burlar de nós, só para nos torturar, só para nos rebaixar e fazer de nós uns monstros, e depois se burlar de nós com carcalhadas. O inimigo não quer nada bom de você. Ele só vai se burlar de você. Só vai fazer de você um monstro. Para aí, para. Senhor, tem misericórdia de mim. Para aqui, me volto para ti. Volto minha mente para o Senhor. Olha para mim. E seja santo. Olha para mim. Olha para mim. Estar atentos em espírito do Senhor. Nosso espírito é aquele que percebe a direção de Deus. Tem consciência, intuição, comunhão, a alma tem mente, vontade, emoções. Os dois têm que ir juntos. Tem que a alma interpretar o espírito. O espírito é um marido, mas é um marido muito generoso e cavalheiroso. Ele só dá uma pequena sinal. E a mulher sábia edifica a sua casa. Essa pequena sinal faz que ela entenda. E ela concorda. Então ela decide. E se não tem forças e conhece a vontade do seu marido, o espírito, porque fomos casados ao espírito, então ela pede força. Senhor, eu sei que tua vontade é que me disponha para isto. Eu não quero, me perdoa, me dá força. Conto contigo e aqui vou. Em nome do Senhor, em novidade de vida, como vivo de tua morte, como ressurreto, instrumento de justiça, e toma força, e sua alma e seu espírito são renovados, e seu espírito, seu corpo é vivificado. Ou se nós sempre vamos fazer só o que nós queremos, vamos viver segundo a carne, nosso Espírito Santo tem que nos sacudir. Você não tem sido sacudido pelo Espírito? Às vezes está dormindo demais e vê um sacudãozinho assim, você acorda. Tem que orar, Senhor, estar na presença dele. Ele quer você com ele. O marido quer estar com sua esposa, conversando, falando juntos, fazendo juntos todas as coisas. E você não se volta para Deus, não se dispõe para ela, ele vai ficar calado e você também. Me compreende? Amizade, comunhão, noivado, noivado. A vida espiritual é muito romântica, mas é de espírito, é de espírito. Então, o homem é espírito, alma e corpo. É um templo. E nesse templo tem que morar a Trindade. E o Espírito, que é do Pai e do Filho, é que nos comunica como é essa relação. E ele comunica essa relação de uma maneira suave, suave a nosso espírito, e espera a nossa consagração e a nossa decisão. Nós temos que entender o que ele quer, mas nós temos que tomar a decisão. Eu quero, Senhor, eu vou contigo, aqui vou. E você toma a decisão, e você se levanta, e você vai, e você faz. Mas não é você só, é ele em você, mas você nele, os dois juntos. Ele precisa da sua decisão, precisa dos pensamentos. Você tem que pensar, você tem que estudar. Alguns pensam, não, o Espírito é que vai me decidir, eu não vou estudar nada. Sim, o Espírito vai conduzir você na pesquisa. Você tem que pesquisar. Leia o Evangelho de Lucas, diligentemente pesquisou desde o princípio, averiguou todas as coisas como foram e escreveu a história de Jesus e dos Atos dos Apóstolos. Foi inspirado pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo utilizou a sua pesquisa. Porque são os dois juntos. Não é o Espírito sozinho sem você. Não é você sozinho sem ele. Não é a alma sozinha. Não é o Espírito sozinho. É o Espírito do Pai e do Filho, pelo Espírito Santo de Cristo, de Jesus Cristo, no seu Espírito, junto com toda a sua alma. Você tem que amar a Deus com toda a mente, não sem a mente. Algumas pessoas pensam que já não tem que pensar mais. Querem amar a Deus sem pensar, mas Deus diz: nisto pensai, tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é de bom nome, tudo que é digno de louvor. Você tem que pensar, você tem que decidir, você tem que pesquisar, você tem que trabalhar. Esse é o trabalho da sua alma, na nossa alma sozinha, e não o Espírito sozinho. E ele sugerindo você, e ele ajudando você, e ele fortalecendo você na pesquisa, no esforço. Se esforça na graça, se esforça na graça. Juntos, dois remos, Espírito e alma, alma e Espírito, Cristo e você, noivo e noiva, juntos. Alguns pensam que Deus tem que fazer tudo e não faz nada. Não, Deus faz tudo com você, tudo. É colaborar com Deus. Vou terminar com alguns versos para vocês entender através de tipologia isso. Já vimos aqui que temos que orar com o Espírito e orar com o entendimento. Acabamos de ler 1 Coríntios, ou seja, que o Espírito não é a mesma coisa que o entendimento. O entendimento é da alma. E o Espírito ora em outras línguas, intercede, geme. Mas Deus quer que também sua alma participe e entenda e compreenda. Você tem que orar com o Espírito e com entendimento. Tem que cantar com o Espírito e tem que cantar com entendimento. O propósito de Deus é que o rio de Deus, que sai do trono de Deus, vai pelo lugar santíssimo, passe pelo lugar santo, passe pelo átrio e sai fora. E toda alma que se sumerja naquele rio, alma que se sumerja naquele rio, o Espírito viva. O Espírito de Deus tem que passar dele ao nosso, e dele do nosso à nossa alma. Tem que passar a nossa mente, e nossa mente tem que ser uma com o Espírito. E nossos sentimentos têm que sentir o que ele sente. Nós temos sentimentos para sentir, mas para sentir a mesma coisa. Às vezes ele tem misericórdia da gente e você não tem. Não sente a mesma coisa. Às vezes ele nos está sorrindo das bromas suas e você está sorrindo. E ele está calado. Às vezes nossas emoções não vão pelo mesmo caminho. Às vezes Deus quer que você fique calado e sério. Você não participe da necessidade. Mas às vezes Deus quer encontrar alguém para expressar a sua misericórdia, seu abraço. E ele não encontra talvez quem senta como ele sente e abraça em nome dele. Me compreende? Nós temos que sentir para que os sentimentos dele e os nossos se casem e os nossos expressemos dele e ele se expresse através de nós, de nossas emoções, de nossos pensamentos, nossa decisão. Ele tem que usar. Eu quis juntar-te os filhos, mas você não quis. Você precisa querer também exercitar a responsabilidade da sua alma. Uma vez que você percebe qual é a vontade desse Espírito, você tem que dizer: Senhor, confio em teu nome, me dá força, aqui vou. É dele, por ele e para ele. Vamos juntos. Em espírito, com alma e com o corpo. Alguns são tão espirituais que já não vão à reunião. Dizem: eu vou estar em espírito na reunião. O Senhor diz que estamos no corpo. Presentai o corpo, não tirar o corpo. Não sei, tiramos o corpo, que outro faz, que outro carrega. Tiramos o corpo, diz, não, apresentai-vos os corpos. Isso tem que ser com corpo e com alma e espírito. E fazer em união com Deus o que Deus está fazendo. Mas o que Deus está fazendo quer fazer com você, através de você. Há coisas que só você vai fazer. Você vai perceber o mover de Deus enchendo seu coração de misericórdia para fazer qualquer beijinho, qualquer carícia, qualquer cafezinho, limpar qualquer coisa. É ele que está movendo no corpo. Todo o corpo tem que permitir a ele se expressar. Mas ele vai fazer com você, não sem você. Sua alma não tem que sair sozinha, mas tem que estar toda casada com ele. Ele em você e você com ele, juntos. Dizem que o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Dizem que ele apareceu nos seres viventes, uns querubins, e ao lado deles tinha rodas, porque as rodas são para conduzir eles. E o Espírito deles estava nas rodas. Quando o Espírito dizia: vamos para lá para obedecer a Deus, as rodas iam para lá, porque o Espírito estava nas rodas. Assim, de Deus passa para os Espíritos e dos Espíritos passa para as rodas. Assim também a arca tinha que ser carregada por meio de umas travessas. E aquelas travessas, diz lá, segunda Crônica 5:9, e as puntas das travessas se veiam no lugar santo. Ou seja, que as travessas são para a circulação da arca. A arca é o governo de Deus. E a arca tem que circular. E tem que vir o peso da arca acima do coração. E as puntas da arca saindo no lugar santo. E sua alma interpreta e você vai em nome do Senhor. Não é sua alma sozinha. Nisso o Espírito sozinho é o Espírito de Deus através de seu Espírito, sua alma e seu corpo. O Espírito nas rodas ou nas travessas, que é a mesma coisa. Ou seja, ele fazendo você diligente. Isso quer dizer ter o Espírito nas rodas, ser diligente, perceber a direção do Espírito e fazer rápido, entender, viver em Espírito. O Espírito está nas rodas. Você não está remoloneando, não. Você entendeu, separou e fez. Compreende, irmão? Dizem, antes de saber, dizem Cântico dos Cânticos, minha alma me colocou no meio dos carros de Abinadab. É uma tradução que está aqui, diferente daqui.
rápido o Espírito coloca você na diligência, na função, na atividade. A alma tem atividade. A alma é para pensar. O lugar santo é o lugar mais ativo do templo. Mas não estou falando de ativismo somente na carne e na alma, mas estou falando de obediência ativa, amando a Deus, servindo a Deus com toda a mente, com todo o coração, com todas as forças, não sem as forças, não sem a mente. Deus quer que você tenha mente e exercite a sua mente, mas não isolada de Deus. Mas Deus precisa da sua mente bem treinada, bem capacitada, para ele poder ser bem interpretado, bem representado. Estamos compreendendo este assunto do funcionamento do homem? Qual é o propósito de Deus com o homem e qual é o desenho do homem para poder cumprir esse propósito? O homem tem espírito e com seu espírito percebe a direção de Deus, a vivificação da palavra de Deus. O espírito lembra a palavra, indica a você, mas agora você tem alma para andar no espírito, para compreender para onde está soprando o espírito e para onde requer a sua colaboração. E você colabora com Deus, confiando na ajuda dele, crendo que está morto com Cristo, crendo que está ressuscitado com Cristo, se apresentando como vivo entre os mortos, como instrumento de justiça, membro do corpo, como se fôssemos rodas, onde o Senhor pode ser carregado pela igreja. Porque Ele não quer morar só entre querubins, Ele quer morar na igreja. Ele sempre morou entre querubins, mas Ele disse: este é para sempre o lugar do meu repouso, a igreja. A igreja, Ele quer ter filhos e filhas. Os querubins ainda não são, são servos altíssimos de Deus, mas não são exatamente a sua imagem e semelhança. Mas seus filhos e filhas serão conduzidos à glória para ser família de Deus, conhecer a Deus, representar Deus no reino dos céus. Amém? Vamos confiar que o Senhor nos ensinou e nos continuará ensinando a cada um. Vamos agradecer a Deus. Querido Pai, agradecemos a Ti Tua preciosa palavra que está na Bíblia, a palavra que o Senhor inspirou e que foi escrita na Bíblia. Senhor, é tão rica, Tua palavra é preciosa, Tua palavra é luz a nosso caminho. Senhor, ajuda-nos a andar contigo, que eres a palavra viva. Ajuda-nos, querido Pai, ajuda-nos, ensina-nos, entrena-nos para a alegria do Teu coração, porque toda a natureza está esperando a manifestação dos filhos de Deus em glória. Conduze-nos a este objetivo do Teu propósito, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém e amém.